Nós cantamos no hino: estou bem no Senhor. E, como de costume, meus pensamentos se voltaram para o tempo quando o Senhor andou na terra. Lá havia pessoas que sentiam muito bem na presença do Senhor. Eles procuravam a sua proximidade. Nenhuma distância era grande demais, nenhuma jornada era dura demais. Pensamos nos gregos que vieram a Jerusalém e eles tinham somente uma pergunta, somente um pedido: nós gostaríamos de ver Jesus. E havia outros que não se sentiam bem em sua presença, de forma alguma. De forma alguma. Os escribas, os fariseus, todas essas pessoas não se sentiam bem, sequer bem na sua presença. E sempre quando ele dizia algo, elas sentiam como se fossem tratadas da maneira errada. Ao invés de responder ao que ele dizia, elas já estavam se posicionando contra ele em seus pensamentos. Mas havia outras pessoas que se agarravam a cada palavra dele. E depois havia o que poderíamos chamar como círculo interno, aqueles a quem ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E eu creio que foi João de quem encontramos relatado que ele repousou diretamente sobre o peito do Salvador. Ele sentia lá muito, de forma especial, sentia bem. E depois havia algumas das mulheres e é relatado que elas o amavam e lhe prestavam serviços. Pessoas a quem ele mostrou misericórdia, eles o amaram muito de coração. Eles sabiam amados por ele e voltaram, por sua parte, a amá-lo também com profundidade. Eu penso na mulher, há seis Marias no total mencionadas nos evangelhos, mas lá havia uma mulher que veio à casa de Simeão. Sim, o homem se chamava Simeão? Eu creio que sim, Simeão. Eu não tenho os evangelhos de cor, mas eu os conheço, sim. E ela entrou e ela sabia diretamente onde deveria ir, ou seja, a Jesus. E ela sabia também que não precisava de olhar de cima para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, curvar-se diante dele. E primeiramente chorou a seus pés. E o Simeão, ele não deu as boas-vindas ao Senhor, não lhe lavou os pés, nem lhe ungiu a cabeça com óleo. Mas essa mulher, ela se sentia simplesmente bem. Seu coração se abriu e ela ficou tão comovida e ela chorou e lavou os pés do Senhor e os enxugou com os seus cabelos. E o escriba pensou consigo mesmo: se este homem é um profeta, então ele deveria saber que tipo de mulher é esta. O Senhor não apenas sabia que tipo de mulher ela era, mas também sabia que tipo de fariseu ele era. Ele sabia ambas as coisas. Ele sabia ambas as coisas. E ele disse: Simeão, ou Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Não me convidastes, não me deste as boas-vindas, não lavaste meus pés, não me deste um beijo. Era de costume, pelo menos entre amigos, e se alguém era bem-vindo, também. E então ele diz: essa mulher que entrou aqui, ela compensou tudo o que você não fez. E ela amou muito, porque muito lhe foi perdoado. O amor faz bem. O amor se revela. O amor se expressa. Também ódio se expressa. Também ressentimento se expressa. Também a ira também se expressa. Quantos de vocês sabem como a ira se manifesta? Existem tais pessoas em nosso meio que sabem como a ira ou raiva se manifesta? Existem. Talvez não com vocês mesmos. Apenas o homem sabe disso da mulher, a mulher sabe do homem, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos. De si mesmo, ninguém sabe assim direito. Sim, sim. Mas vocês sabem como isso é. Sim, tudo se expressa de alguma forma. De alguma forma. E também chegamos a sentir isso. Podemos sentir ressentimento, podemos sentir inveja, pode sentir ódio, pode se sentir muitas coisas. Mas também o amor. Podemos sentir o amor. E se chegarmos ao ponto em que o amor de Deus possa se expressar por meio de nós da mesma forma como outras coisas às vezes se expressaram, sim, então estaremos numa boa situação. Vocês creem nisso? Sim, é assim. Quando chegarmos ao ponto que o divino possa se manifestar por meio de nós, da mesma forma que as outras coisas, não agora. Nós somos já crentes há muito tempo, portanto, já esquecemos todas essas expressões ruins já. Sim, não é mesmo? Porque já estão muito tempo atrás, mas agora Deus quer que Ele se possa revelar para que o novo homem possa realmente se tornar conhecido e para que a natureza de Jesus possa ser vivida por meio de nós, possa ser irradiada. Nós precisamos ter o amor de Deus em uma tal medida que às vezes também transborde. Vocês sabem? Desde que as pessoas somente estejam com ira, isso não é ruim. Ruim é quando a ira irrompe, quando o barril transborda, então nós chegamos a sentir isso. Assim deveria ser também com o amor de Deus. Teria que uma vez transbordar, e então teríamos que chegar a senti-lo. Isso seria benéfico, isso seria curativo. Isso faria maravilhas em nós, sobre nós e por meio de todos nós. Quem pode crer que Deus pode encher nosso coração de tal forma com amor que se torne sensível, que possamos vivenciá-lo da mesma forma como vivenciamos as outras coisas por nós mesmos ou de outras pessoas? Sim. Deus é amor, e quem permanece em Deus, ele permanece no amor, e com isso, já quase tudo foi dito. Quem permanece no amor, ele permanece na palavra, pois nós lemos em 2 Tessalonicenses 2 sobre o amor à verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Assim, dessa forma, uma coisa se liga com a outra. Esse pensamento que o compositor expressa no hino "Estou bem no Senhor" me fez refletir sobre o fato de que muitos se sentiam bem com o Senhor, outros de forma nenhuma. Havia, e ainda hoje, pessoas dessa e daquela categoria. E eu creio que nós podemos dizer sinceramente que quanto mais próximos estamos do Senhor, mais bem nós nos sentimos. Se nós tivermos a impressão de que estamos um pouco distantes do Senhor, Essa é uma sensação ruim quando temos a impressão de que estamos perto do Senhor. Essa é uma sensação agradável. Um compositor canta: perto de Jesus, e ar celestial sopra ao nosso redor, mas à distância, lá, certas coisas são muito diferentes. Mas Deus fala: eu não sou apenas um Deus que está longe, mas um Deus que está perto. E Ele nos exigiu que nós nos aproximássemos dEle, para que Ele se aproxime de nós e cuide de nós. Depois há a maravilhosa palavra: Ele trouxe paz aos que estão longe e aos que estão perto, reconciliando-os por meio da cruz. Ambos, os distantes eram as nações, os povos gentios, e os próximos eram os judeus. Ele veio para reconciliar todos, sejam distantes ou próximos, consigo mesmo, por meio da cruz. Vamos voltar rapidamente à palavra em Jeremias. Jeremias capítulo 16. Jeremias 16, versículo 19. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, refúgio meu no tempo da angústia. Eu creio que há a passagem no profeta Isaías que diz que o Senhor estará novamente sobre o seu povo, ou seja, no reino milenar, de dia e de noite. Eu penso na palavra de Isaías 4. Em Isaías 4 está escrito, versículo 4, Isaías 4, versículo 4: quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e tiver lavado do seu meio pelo espírito de juízo e pelo espírito de purificação a multiforme culpa de sangue de Jerusalém, então o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre as assembleias festivas ali reunidas uma nuvem de fumaça de dia e um fogo brilhante de noite, porque a glória do Senhor será uma defesa e um escudo sobre tudo e servirá como sombra contra o calor do sol durante o dia e como refúgio e abrigo contra tempestades e chuva. Que palavra maravilhosa! Eu não sei quem foi, alguma pessoa inteligente que tinha muito tempo livre, calculou uma vez quantos caminhões poderiam ter sido carregados com maná para o povo de Israel todos os dias. Eu esqueci o número de caminhões e toneladas, eu teria que pesquisar de novo, mas Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus que cuida. Pense nisso. Eu creio que haviam 600 mil homens, se eu peguei o número correto da Bíblia, sem contar mulheres e crianças. E o que lá se ajunta, o que é consumido todos os dias, e nós lemos que Deus os proveu por 40 anos, alimentando-os e deu-lhes água. Então, nós terminamos sem pensar que tamanho, o que isso tudo compreende. E todo o céu teve que se curvar para alimentar essa multidão todos os dias. E certamente vem muitas toneladas. Mas Deus fez isso. Ele prometeu, ele falou apenas uma palavra e tudo estava a seu serviço. Ele podia se sentar. Foi suficiente se ele expressasse, ele dissesse, sua palavra é uma santa ordem para os anjos, para os elementos, para tudo. O que ele disse foi uma ordem santa para tudo e já tinha que acontecer porque sua santa boca o falou. Eu sou totalmente sincero. Eu estive no deserto e às vezes pensei que calor essas pessoas estavam lá expostas e como elas deveriam dormir, como elas deveriam morar, onde deveriam se trocar, o que devem fazer aqui e ali. Coloquem-se uma vez numa posição como essa. Mas então pensamos no fato de que Deus estava acima de todo o seu povo na nuvem, que eles tinham proteção contra o sol, contra a chuva ou contra tudo que viesse. E se ficasse frio à noite, então ele estava lá na luz do fogo para aquecer. Nós temos que pensar uma vez com que eterna sabedoria e amor e cuidado e fidelidade Deus providenciou tudo? Será que ele esqueceu alguma coisa até hoje? Que alguém teria que lembrar-lhe e dizer, aqui está faltando alguma coisa, aqui não falta nada? O que faltava ao povo foi gratidão e percepção sobre a bondade e o cuidado de Deus para com eles. Quando eu li isso aqui no profeta Isaías, que será assim novamente no milênio, que ele será novamente um protetor escudo sobre todo lugar, nada lhes acontecerá, porque ele, o Senhor e Deus, estará sobre a cidade. Ele cuidará para que refúgio e abrigo, tudo estará lá. Mas, sim, queremos agradecer a Deus, agradecer por ele ter se revelado como o vivo entre o seu povo. Ele fez isso para criar um nome eterno e fama eterna para si mesmo. E quem deve gloriá-lo? Aqueles a quem ele se mostrou assim tão fiel. Eu creio que ainda temos que aprender isso. Nós também temos que refletir e pensar que abundância de maná Deus nos deu. Talvez não tenhamos alguns caminhões cheios, mas eu digo a vocês, Deus nos revelou do maná oculto, daquilo que estava oculto desde a fundação do mundo, ao qual os outros não tinham permissão ou sequer acesso. Isso nos foi revelado e nos foi dado acesso. De nada adiantaria sabermos o que Deus fez por outros se não uma vez pudéssemos ir a nós mesmos e compreender o que o Senhor fez em nós. E percebemos especialmente isso quando conversamos com as pessoas e então reconhecemos assim profundamente que uma pessoa não pode dar nada à outra. Somente Deus é capaz de abrir o coração, o entendimento e a revelar as Escrituras e os mistérios. Se não, lemos a letra e permanece morta, e nós permanecemos também mortos. Mas quando o Espírito dá vida à letra, vivifica a letra, então sabemos que a palavra é Espírito e vida. E nesse momento também produz em nós Espírito e vida. Eu continuo a ler no capítulo 17, aqui está no versículo 7. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está no Senhor. Também isso nós temos que aprender. Refugiar-se nele, ele é a nossa confiança. E quando tudo treme e quebra, canta um compositor: tu permaneces sendo minha confiança. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não tem nada a temer quando vem o calor e a sua folhagem permanece verde, mesmo nos anos secos. Não tem medo e sem cessar dá fruto. Certamente, e nós todos admitimos isso também, porque nós somos sinceros, há uma seca no país, uma secura no país, isso nós admitimos ou não? Será que não somos sinceros? Nós não dizemos isso na incredulidade, não. Nós dizemos porque é assim. E nós sabemos que não vai permanecer assim. Mas de acordo com a palavra das Escrituras, também nos tempos secos, se realmente fomos plantados por Deus em correntes de água, nós temos a promessa de que nossa folhagem permanecerá verde. Não precisamos ter medo nos anos de seca e sem parar produzimos frutos. Essa é a promessa da palavra de Deus. E alguém que está à beira da água pode já estar olhando para a área que secou, mas isso não tem nada a ver com ele. As raízes não vão em direção da seca, as suas raízes vão em direção do riacho, assim que nós lemos, ou devo ler mais uma vez? Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto à água que estende suas raízes para o ribeiro. E se uma árvore estiver torta, então podemos plantá-la dentro da água, ela esticará suas raízes na direção errada. E então pode acontecer que ela ainda culpe a água quando murchar. Mas aqui lemos sobre um homem abençoado. Não um sem bênção, mas um homem abençoado. Uma pessoa abençoada que estende suas raízes em direção ao ribeiro. E tais pessoas nós queremos ser. Tais pessoas, nós podemos ser. E quando olhamos para a terra e vemos tudo queimado e murcho por causa do calor, nós estamos plantados aqui, junto a riachos de água. E nossas raízes vão em direção ao riacho, em direção à água. Então pode ser tão seco na terra como seja, que talvez ouçamos até rachar, estalar debaixo dos pés. A folhagem daquele que está plantado junto ao ribeiro permanece verde, mesmo em tempos de seca. E ele dá frutos sem cessar. Aleluia, louvor seja Deus. Sim. Também isso temos que aprender de novo a dar razão à palavra e caminhar junto com ela e dizer, sim, Senhor, é assim mesmo. E talvez precisemos de um pouco de um replantio. Isso pode também acontecer. Nem sempre todas as árvores são plantadas corretamente. A árvore está sempre certa, mas o plantio talvez não é sempre bem sucedido. Mas então o Senhor lá está presente para ver o nosso anseio. Eu digo a vocês, as raízes têm a ver com esse anseio, com o impulso que se estende Para quê? Não para a seca da terra, para a água, para refrigério, para reavivamento, para força. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para nos certificarmos de que o nosso estender vai para a água e termos a convicção no nosso coração que venha, que o Senhor não nos deixará murchar, também não em tempos de seca. Há pessoas que Ele traz, que Ele mantém, mesmo em tempos de seca, sem parar, dá fruto. E depois, versículo 12, ó trono de glória, exaltado desde o princípio, ó lugar do nosso santuário, ó esperança de Israel, ó Senhor, todos os que te abandonam serão envergonhados, e os que se afastam de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram a fonte das águas vivas, o Senhor. Nós poderíamos agora ir para 1 Coríntios 10, onde está escrito sobre a rocha espiritual, que era Cristo, da qual o povo de Israel bebeu. Sim, amém? Amém. Deus cuidou disso. Não uma rocha ou pedra terrestre, mas uma rocha viva que caminhou junto com o povo de Israel. Vejam como Deus, Ele pode se dividir, revelar como quiser, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, Ele cuida acima deles, na rocha Ele dá água entre eles, está no meio deles. Deus, o Senhor, pode se revelar como Ele quiser, onde Ele quiser e quando Ele quiser, até mesmo de várias maneiras, tudo ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não consegue entender isso. Ó trono de glória, exaltado desde o princípio, ó lugar do nosso santuário, ó esperança de Israel, ó Senhor. Se aqui, como o irmão Rus leu no último versículo, então saberão ou reconhecerão que o meu nome é o Senhor. Aqui está de fato a palavra Javé, o Eterno, o nome da aliança de Deus no Antigo Testamento. Eles devem reconhecer que Ele é Javé, aquele que fez aliança com eles, que transformou o povo de Israel em um povo da aliança e assumiu a responsabilidade por eles. E o mesmo Senhor, como Joshua no Novo Testamento, Ele nos diz: esta é a nova aliança no meu sangue. Bebei todas as vezes que o fizerem em memória de mim. Um povo da aliança no Antigo Testamento, um povo da aliança no Novo Testamento. Uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo. A esperança de Israel é a nossa esperança. O Deus de Israel é o nosso Deus. O Salvador é o nosso Salvador. Existe apenas um, mesmo que ele se manifeste de muitas maneiras diferentes. Mas agora vem a constatação: todos os que te abandonarem serão envergonhados. Há pessoas que dizem: eu fui envergonhado nisso, naquilo, eu não fui capaz de lidar disso, com aquilo. Eu diria a vocês, com base nas Escrituras, quem será envergonhado? Serão envergonhados aqueles que abandonam o Senhor e ninguém mais. Todos os outros se endireitam. Eu posso mostrar a vocês do profeta Isaías, que o Senhor é, de fato, as duas coisas. Ele foi colocado para levantar e para cair, para tropeçar e para andar. Isaías capítulo 8, versículo 13. O Senhor dos Exércitos, a Ele santificareis, e Ele será o vosso temor, e Ele será o vosso assombro. Então Ele se tornará uma causa de santificação, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para ambas as casas de Israel. Um laço e uma armadilha para os habitantes de Jerusalém, de modo que muitos dentre eles tropeçam, caem e são esmagados, enlaçados e são presos. Não há muitas coisas boas ditas aqui do nosso Senhor. As pessoas se esbarraram nele. Isso não lhes convinha, isso não estava certo. Lá eles encontraram falhas. Então tudo se tornou para eles uma ofensa, uma pedra de tropeço, um laço, uma armadilha. Foram poucos somente os que conseguiram se endireitar, levantar nele. A maioria deles caiu. E o nosso Senhor diz, quem cair e sobre quem cair a pedra, esse será esmagado ou esmagada por ela. O que foi? O Senhor veio aos seus e os seus não o aceitaram. Ele é tanto uma pedra angular quanto uma pedra de tropeço. Para alguns, a preciosa pedra angular eleita e a pedra final, início, fim, alfa e ômega, e os outros a jogam onde elas querem e não sabem onde ele pertence. O profeta Daniel falou, anunciou sobre a pedra que se soltaria da montanha e então a pedra se tornou uma grande montanha novamente. Tudo tão claramente expresso e retratado em imagens do Antigo Testamento que um tolo não poderia se enganar. Eu creio que nosso Senhor Jesus lembrou-se dessa palavra nos Evangelhos ou perguntou o que significa a palavra que as pessoas rejeitaram a pedra. Eu creio que é Salmo 118, e esse mesmo se tornou a pedra angular. E atrás disso está escrito, maravilhoso aos nossos olhos. Sim, maravilhoso, sim, aos olhos daqueles para quem ele se tornou a pedra angular, sobre a qual tudo se apoia. Ou seja, sobre fundamentos apóstolos e profetas, onde o próprio Cristo é a pedra angular. Mas essa palavra já me ocupou há muitos anos, já há muitos, muitos anos, quando eu li que nosso Senhor, onde foi? Em João 8 ou 9, quando essa mulher foi levada e disseram que ela havia sido pega em flagrante em adultério. E eles disseram, Moisés disse isso e aquilo, e o que tu dizes? E de fato, ele não disse nada. Ele se abaixou e escreveu. Depois ele se levantou e olhou se as pessoas estavam lá. Ele se abaixou novamente e escreveu. E quando ele então, assim que eu suponho, foi um evangelho, é relatado dessa forma. Não é em cada evangelho da mesma forma. De qualquer forma, quando ele se levantou, ninguém estava lá mais. E quando eu li essa palavra, que os nomes daqueles que se afastam dele, que são envergonhados, que são escritos no chão, eu pensei comigo mesmo, Senhor, talvez tu tenha escrito os nomes dessas pessoas que vieram e acusaram. Assim, e uma segunda vez colocou ainda embaixo para, naquilo que elas não podem ser aprovadas diante de Deus. E todas elas sabiam ler, vocês sabem. Os escribas, eles sempre sabiam ler. Não apenas o prefeito lá do vilarejo e algum funcionário da prefeitura. Os escribas sempre foram capazes de fazer uma coisa, ler. Mas isso foi uma ruína para eles. E a palavra diz aqui, a palavra diz, os nomes daqueles que se afastaram de ti e que se abandonaram, serão escritos no pó, porque abandonaram a ti a fonte das águas vivas, o Senhor. Assim está escrito aqui. E sobre isso, o irmão Branham pregou uma pregação inteira. Ele pegou o texto do profeta Jeremias, foi provavelmente o capítulo 2, onde está escrito: eles me abandonaram e cavaram para si poços com buracos, cisternas que não retêm água. Aqui ele faz a acusação, porque abandonaram a fonte das águas vivas, o Senhor. Então vem o pedido de ajuda, o grito de ajuda, no versículo 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Ajuda-me e serei ajudado, pois tu és o meu louvor. Pois o meu louvor és tu. Nossa ajuda vem do Deus que criou o céu e a terra. Ajuda humana não tem utilidade. Ele é o nosso auxílio. Mesmo tempos da aflição, assim como lemos, ele não está longe. Hoje estamos aqui para oração, para pedir e clamar, e algumas intercessões aí. Também nossas duas irmãs de cor de Düsseldorf e Aachen também estão com aflição, e nós deveríamos orar por coisas diferentes. E eu penso que nós faremos isso hoje à noite. Uma vez, novamente orar de coração, orar da profundeza, do grito de aflição de nossa alma que sobe a Deus. Com os irmãos da Holanda já tivemos uma comunhão de oração, e foi muito melhor e mais agradável e maravilhosa do que a comunhão de conversa. Vocês sabem que na conversa cada um pode dar sua opinião. Na oração nós falamos com Deus, e nisso então se torna agradável, então se torna agradável, então se torna belo, então vem bem-aventurança, então vem a glória, então vem o amor, então vem tudo o que nós precisamos. Assim, vamos levar ao coração o que o nosso Deus diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa de louvor, de ação de graças. Tudo o que estiver em nosso coração, nós podemos levar ao Senhor. Mas mesmo as intercessões devem ser combinadas com ações de graças. Se não pudermos agradecer, então não cremos naquilo que pedimos. O segredo da oração com resposta está no fato de que a pessoa que ora após ter trazido os seus pedidos a Deus é capaz de agradecer, ligado com ações de graças. Assim está escrito. Devemos apresentar nossos pedidos a Deus. Se não a combinarmos com ação de graças, então a coisa não acendeu. Então algo está faltando, ou seja, a revelação da fé em nós, que Deus tem que ter operado naturalmente para que sejamos ouvidos. Uma pessoa que ora deveria contar que será ouvida, deveria contar que Deus fará aquilo que pedimos. E eu digo a vocês, às vezes não estamos bem na coisa. Nós oramos, oramos e não contamos com aquilo que nós pedimos se cumpra. E talvez sejamos, talvez eu, nem todo mundo tem que ser assim, nem todos tem que ser assim, mas às vezes eu me pego, às vezes, orando e depois me dou conta ou penso sobre isso Você realmente esperou de coração que Deus respondesse a sua oração? E se contarmos com isso e tivermos a convicção, então podemos agradecer a Ele no fim de nossa oração. O que nosso Salvador fez como profeta, como filho do homem? O que Ele fez? Ele olhou para o céu, onde estava lá? No túmulo de Lázaro, provavelmente, e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Não foi um Deus orando a outro Deus, não foi um Deus fraco orando para um Deus forte, foi o Filho do Homem, Jesus Cristo, que orou ali. Mas no começo de sua oração ele disse: Pai, eu te agradeço por me teres ouvido. Irmãos e irmãs, nós precisamos dessa convicção de fé. Nós precisamos saber que Deus não está irado conosco, mas que Deus é misericordioso conosco e que a ira se afastou de nós e caiu sobre Ele, nossa culpa e tudo o que nos teria atingido. Nós precisamos saber que Deus demonstrou graça para conosco. E com essa fé, com essa confiança, nós queremos orar hoje, orar para que a vontade de Deus aconteça, orar para que todos nós sejamos tais árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas raízes se estendem em direção ao ribeiro para serem reavivadas, para ficarem verdes novamente, para florescerem novamente, para darem novos frutos, pessoas que Deus destinou para isso. E por quê? Porque não olhamos para nós mesmos, mas confiamos em Deus. Bem-aventurado o homem que confia em Deus, cujo refúgio é o Senhor. Se conseguirmos isso com a graça de Deus, então hoje à noite receberemos bênção. Eu fui abençoado. Eu volto ainda no fim, ao início. Que nós nos possamos sentir a vontade na presença do Senhor, para que também Ele possa se sentir à vontade no nosso meio. Estou bem, no Senhor. E então, vai um passo adiante ainda. Que também chegue o tempo em que nos amemos sincero e honestamente da presença um dos outros entre nós e nos sintamos à vontade, de modo que não haja mais tensões, que nada surja, mas que uma gloriosa atmosfera divina nos envolva e a cada um, de modo que todos nós possamos estar bem no Senhor. Vamos fazer a nossa contribuição para isso. Vamos falar com o Senhor de uma vez por todas. Faça de mim uma pessoa que se sinta bem na sua presença. Faça de mim uma pessoa em cuja presença os outros se sintam bem. Uma pessoa da qual saiam bênçãos, uma pessoa da qual sai amor, uma pessoa na qual Deus pôde tomar morada, na qual a natureza de Jesus pode ser revelada. Deus é fiel. Nós estamos aqui para permitir que Ele opere em nós, sobre nós e por meio de nós. Estou bem no Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Amém.